Letra E. Os princípios básicos necessários para a aliança são integridade e lealdade. Os princípios básicos necessários para a aliança são integridade e lealdade. E rapidez para escrever. Tem que ficar esperto. Então, é letra E do ponto 2. Os princípios básicos necessários para a aliança são integridade e lealdade. Tanto é que o livro do Asher chama-se Relacionamentos de Aliança, um manual para integridade e lealdade. Um manual para integridade e lealdade. E aqui você tem na capa ele com uma marreta batendo cravo, que é cortar a aliança. A aliança foi feita na cruz, a aliança é feita de sangue. Deus é o Deus de aliança. Então, relacionamentos de aliança, um manual para integridade e lealdade. Nós poderíamos gastar o encontro todo só falando sobre esses dois princípios, porque é exatamente isso que está faltando na igreja, faltando no conceito do evangelho das pessoas. As pessoas pensam que salvação é uma coisa e andar na aliança é outra coisa. Se você puder, é bom, você quer ser esforçado? Pode cumprir a aliança. Mas você é salvo pela graça. E você é salvo pela graça. Mas a salvação pela graça inclui chamar você, que era um cachorro sem dono, vira-lata, para ser parte da comunidade de Israel, para ser filho adotado, para fazer parte das alianças, isso que fala em Efésios, vós que antes não erais povo. Não, isso fala em Pedro, mas Pedro fala e Paulo também fala em Efésios, que nós éramos longe. Em Pedro ele fala, vós que não erais povo, agora sois povo de Deus. Em Efésios ele fala, vós que estáveis longe, separados da comunidade de Israel, agora pela cruz vos introduziu. Então, assim, as boas novas da graça, que não é baseada em comportamento nem merecimento, nós não estamos acrescentando nada a isso. Nada a isso. Nós não estamos dizendo, tem uma letra miúda aí, que as boas novas não são tão boas, né? Tem umas coisinhas aí que se Deus faz a sua parte, você tem que fazer a sua, né? Não, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que a salvação gratuita, imerecida, o evangelho, as boas novas, não é que você vai para o céu depois que morre. As boas novas é que você não tinha lar. Você era bastardo, você era rejeitado, você não tinha nome, você não tinha passado, você não tinha herança, e Deus resolveu incluir você na comunidade de Israel. Ele colocou você não merece, e você não fez nada, e não pode fazer nada, mas ele fez. Só que se ele fez, ele fez, ele não fez só do papel, ele fez de fato. Então, você está entrando numa aliança, e essa aliança significa que Deus vai colocar dentro de nós essas qualidades de integridade e lealdade, e ele vai cobrar de nós isso que ele está colocando dentro de nós. Então, o Novo Testamento é muito claro que fomos libertos do pecado, fomos libertos da vida vã, fomos libertos das paixões. Fomos libertos das transgressões, das ofensas, de quebrar. Agora nós temos condições de ser fiéis, de sermos coerentes. Nós temos força, graça de Deus. E se nós caímos, nós temos perdão e podemos levantar e se ele mandou a gente perdoar 70 vezes 7, com certeza ele não vai perdoar-nos menos do que isso. Então, a graça não é uma graça que flui uma vez só para pagar meus pecados antes de converter e depois agora é pela lei. Não, a graça continua funcionando. De Deus para conosco e de nós para com os outros. Amém? Amém. Então, lembra, irmãos, lembra bem no que nós estamos falando. Deus é relacionamento. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, eternamente em relacionamento. Eu gosto de dizer que eles jogam vôlei eternamente e o rali é eterno. A bola nunca toca no chão, porque o pai joga para o filho joga para o pai e o Espírito Santo que carrega a bola. Então não tem jeito de cair. Não tem jeito de cair. Eu gosto de assistir vôlei pra caramba, porque para mim é mais ou menos uma imagem da igreja, porque não é ninguém que consegue jogar vôlei sozinho, é de equipe. É de equipe, tem que pressentir o que seu colega vai fazer e tem que pressentir o que a equipe contrária vai fazer. E a melhor parte do vôlei não é aquele saque que é ace, que aqui não tem graça nenhuma. Melhor coisa é rally, que pega bolas impossíveis e volta, e volta, e volta, e volta, e volta. E os que, narradores, eles falam que 4 minutos, não, 40 segundos, 4 minutos não, não existe isso. 40 segundos, 1 minuto, 60 segundos, às vezes passa de 60 segundos. Mas a Trindade é eterna, nunca a bola cai. E nunca ninguém burra e pega a bola e vai embora. O diabo fez assim, né? O Lúcifer pegou a bola e quis ser. Não, mas aí acaba o jogo. A bola é minha. Não quero dar para ninguém. Não, o pai tem prazer de dar para o filho tem prazer de dar para o pai. O maior prazer do filho é dar para o pai, o maior prazer do pai é dar para o filho. E eles nunca vão parar. E eles acharam tão bom que fazer, a equipe tem que ser maior. Tem que entrar bastante gente que não vai ficar com a bola e que vai passar a bola um para o outro. E Deus ama isso. Então, gente, Deus é relacionamento, ama relacionamento, nos criou para relacionamento, e qualquer coisa que nós fazemos que fere relacionamento está indo contra Deus. E qualquer coisa que nós fazemos que contribui para relacionamento está a favor de Deus. Então é incogitável, é uma contradição berrante, igrejas e pessoas da Bíblia, do Evangelho, destruírem relacionamentos por causa de coisas religiosas. Se nós vamos, à tarde, nós vamos falar sobre aconselhamento, sobre confronto, sobre falar a verdade em amor. Claro que não vai esgotar o assunto. Esse assunto ele vai em muitos capítulos nesse livro. Nós vamos só tocar alguns pontos. Mas se você confronta, se você pega Mateus 18, você confronta o irmão, e em vez dele ser curado, ele é escandalizado, ele é ofendido, ele é machucado, você não está fazendo a obra de Deus não, meu filho, você está destruindo a obra de Deus. Mas eu estou fazendo igual Mateus 18 fala, vai e conversa tu e dele só, não aceitou, chama o outro, e vai embora. Meu filho, você vai, fariseu do Velho Testamento é melhor do que fariseu do Novo, tá? Porque fariseu do Velho, seguir a letra do velho, e fariseu do novo, que segue a letra do novo, e perdeu o espírito da coisa, tá horrível, é uma aberração. Então, irmãos, nós precisamos entender que se você interpreta a Bíblia de alguma forma, em alguma passagem, de uma forma que destrói relacionamento, e não constrói, não cura, você não está interpretando corretamente, porque Jesus começou uma corrente de restaurar relacionamento. Talvez você tenha alguma dúvida na sua mente, mas, poxa vida, em alguns casos a Bíblia fala, depois nós vamos tratar isso em outras coisas, mas só para não ficar mal entendido essa parte que estou falando, em alguns casos o irmão está em pecado, ele não aceita, ele não tem que considerar como gentil e publicano, tem que botar para fora, tem que, no caso, eu estou destruindo relacionamento? Não, você não está destruindo relacionamento. Deus nunca quer destruir relacionamento. Quem está destruindo relacionamento é ele. Relacionamento é bilateral e nem Deus pode forçar alguém a ter um relacionamento que essa pessoa não quer. Perdão unilateral. relacionamento bilateral. Deus perdoou os pecados do mundo inteiro, mas ele não consegue trazer todo mundo para relacionamento com ele. Ele depende de uma resposta, ele depende de uma aceitação. Então, a obra de Então é restaurar relacionamentos. Ou seja, da nossa parte, tudo o que fazemos nunca é para afastar a pessoa, nunca é para ofender a pessoa, nunca é para tornar a pessoa sem condições de voltar ao relacionamento. Não, tudo que nós fazemos, até negativo, é o que o Pedro estava dizendo, nós estamos fazendo para que aquela pessoa seja curada, para que ela seja restaurada, para que ela volte. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Em alguns casos, lamentavelmente, não é possível, porque a pessoa não corresponde. Mas o propósito de tudo que se faz na igreja, por exemplo, Paulo fala, aquele irmão, como é que é? Vocês estão comendo junto com ele? Vocês estão assim? Vocês não têm vergonha de deixar um pecado dentro da igreja desse jeito? Tem que... Aí eles agiram. Aí ele falou assim, cuidado. E mesmo quando ele estava falando, ele estava falando assim, reunidos vós e o meu espírito, entrega a Satanás para que ele vá para o inferno. É isso que está escrito? Não. Seja entregue a Satanás para que ele sofra no corpo, mas o espírito seja salvo. Então, nunca, até a última extremidade da disciplina, nunca é para destruir relacionamento. É sempre para recuperar relacionamento. Então, assim, nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas eu só queria deixar claro. Quando eu falo que a igreja, às vezes, tem que tomar medidas duras. Às vezes, nós temos que confrontar em amor e é duro e é difícil. Às vezes, a pessoa se ofende. Mas nunca pode ser porque nós fizemos de uma forma que contribuiu para isso. Nós temos que ser de uma forma que procurou evitar o máximo isso, sabe? Então, Deus está nos chamando para cura, para relacionamentos, para fluir. O que a Bíblia diz? O que depender de vós, vem em paz com todos os homens, né? Então, assim, o que depender de nós, tem muita coisa que não depende de nós, mas o que depender de nós, nós devemos ser fontes de cura e restauração. Então, esses dois elementos, integridade e lealdade. E o Pedro, ele colocou muito bem a questão caráter e relacionamentos. Caráter e relacionamentos. A pessoa pode ter um bom caráter e ser péssima em relacionamento. É possível. E a pessoa ser muito boa em relacionamento e ser péssimo em caráter. E então, isso existe mesmo. Isso existe mesmo. E Deus não quer um nem o outro. Ele quer os dois. Quer as duas coisas. Integridade fala de um caráter que é sempre aquilo que é. E nunca quer parecer uma coisa que não é. Porque integral significa íntegro, significa inteiro. Então, se é inteiro, significa que em todo momento eu estou presente. Eu não estou lá longe, estou aqui. E quando eu falo, eu estou nas minhas palavras. Quer dizer, eu estou atrás das minhas palavras. As minhas palavras revelam o que eu penso de verdade, não o que eu quero que você pense, mas eu estou pensando outra coisa. Entendeu? Então, assim, na verdade, integridade tem a ver com não ter engano, não ter malícia, não ter máscara, não ter hipocrisia. Integridade tem a ver com eu sou isso que você está vendo e você pode não gostar, você pode gostar. E pode me trazer consequências graves ou não. Pode me trazer elogios ou não. Mas eu sou isso aqui. Integridade significa que você não está com falsidades, você não está tentando fãs públicas, você não está tentando criar uma boa imagem. Você é aquilo que é. Você é aquilo que é. Antigamente, na informática, tinha um negócio que era terrível, que você via uma foto lindíssima no computador e quando você ia imprimir, saía aquela coisinha desse tamanhozinho assim. Né? Deixa eu imprimir essa foto, colorido. Aí você imprimia aquela foto linda na tela, naquela fotografia, aquela coisa. Isso aí é uma coisa desse tamanhozinho. Aí o computador fala para você, te enganei, né? Seu trouxa. Aí eles inventaram um negócio em inglês que eles gostam, esses caras só ficam inventando essas coisas. What you see is what you get. E aí pegava as letras, o W, blá, 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 e essas letras significava isso. What you see is what you get. Quer dizer, o cara está dizendo, ó, você está vendo na tela? Se é desse tamanho na tela, vai sair desse tamanho no papel. Se é desse tamanho, vai sair. Então, what you see is what you get. Então, aí o arquivo que tinha isso assim tal, você fala, então, é, isso aqui é íntegro. Isso aqui é íntegro. Agora, se ele fala que é assim, mas na verdade não é assim, então não é íntegro. Então, integridade tem a ver com caráter, mas a coisa básica de caráter é verdade. Ou aquilo que o Cristóvão comentou ontem, fidelidade. Sabe? Gente, a verdade dói. A verdade dói. Mas quando você ama a verdade, você se apega à verdade, e você anda na verdade, você tem caráter e você tem integridade. O que, que se precisa em uma aliança? Confiança. Por exemplo, se eu vou para uma reunião amanhã e está marcado para amanhã tal horário, e fulano vai estar nessa reunião, eu preciso acreditar que o que todo mundo combinou vai acontecer. A não ser que aconteceu uma coisa de força maior. Furou o pneu, adoeceu, pegou dengue, sei lá, qualquer coisa. Meu pai, quando não chegava 5 minutos antes de uma reunião, a gente sabia que tinha acontecido alguma coisa séria. Porque o pai dele explicou para ele, nem era cristão o pai dele explicou para ele que cada minuto que você chega atrasado numa reunião, você está roubando dos outros que estão na reunião. Seja empresa, seja o que for. Marcou tal hora. Tem 20 pessoas na reunião. Você chegou 1 minuto atrasado, 20 minutos desperdiçados. Você chegou 1 minuto adiantado, você perdeu 1 minuto. Você perdeu só um, não 20, e perdeu o seu e não dos outros. Não é muito melhor? Então você chega 5 minutos adiantado, você perdeu 5 minutos só. Você não perdeu 1 minuto de ninguém mais, só o seu. Então ele ensinou ele, você precisa ser fiel em seus compromissos. Você fala uma coisa, você marca uma coisa, você cumpre essa coisa. Isso é fundamental. Isso chama, é parte de integridade. É parte de integridade. É quando você fala uma coisa, você cumpre aquela coisa. Você não pode cumprir aquela coisa, você justifica, você avisa, você fala, você comunica, você está mantendo a aliança, está zelando a aliança. Você não pode estar presente, você comunica. Eu não estou presente por causa disso, disso, disso. E não é qualquer coisa. Para mim, a aliança é importante, não pude estar presente por causa disso, disso, disso. Entendeu? Então, assim, honrar a sua palavra em questão de horário, em questão de fidelidade, em questão de honra, e o que o Pedro falou é muito importante. Isso não deveria ser só diante dos homens e nem condicionado pelos homens, deveria ser diante de Deus. Né? Se, então, o caráter é assim, não interessa que os outros cheguem atrasados. Eu tenho comigo, eu vou chegar na hora, porque eu vou honrar a Deus dessa forma. A Bíblia diz que escravo tem que honrar seus senhores como a Deus. Os escravos naquela época, ele falou, sirva seu senhor como se estivesse servindo a Deus. Sirva seu senhor como se estivesse servindo a Deus. Então, assim, esse tipo de comportamento, isso gera repercussão. Tá? Ele vai, como uma pedrinha no meio do lago, ele vai criando o quê? Confiabilidade. Confiabilidade. E confiabilidade é a moeda principal de aliança. Como que eu posso ter um amigo que eu não posso confiar nele? Né? Quando você dá, ele falou isso, né? Vai acontecer de jeito nenhum. Que conceito é esse? Não deve ter esse conceito. O conceito deve ser, ele falou, se ele falou, é porque vai fazer. Sabe o que vai acontecer, gente? Se a gente fizer isso, a gente vai falar muito menos. Porque o que eu falo tem peso. Eu vou prometer menos, vou falar muito mais não. A pessoa fala, você pode ir? Não. A minha filha sempre falava assim. Toda vez que ela perguntava para mim, ela assim, posso ir? Eu falei, não. Mas você nem escutou. Eu falei, não, porque eu não tenho... Não, como é que eu vou falar assim? Para que eu vou falar assim? Me comprometer assim? Se... Não. Aí ela entendeu como é que funciona. Funciona assim. Comigo funcionava assim. Assim, pai, não precisa dar a resposta agora. Tem isso, 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 isso. E vai acontecer isso, e eu quero muito ir por causa disso, 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 e depois você me fala. Aí geralmente era assim. Mas você assim, tem que ter resposta agora? Tem. Não. Assim, rápido, né? Porque aí você não vai errar, né? Não. Pronto. Então, assim, a verdade dói. As pessoas, tem pessoas que literalmente sofrem na carne falar não para alguém. Inclusive, a cultura brasileira É muito mais difícil isso do que em outras culturas. Em outras culturas eles já acostumaram, então eles já falam não e já tem um outro problema, que eles não estão nem aí com o sentimento do outro, né? Então, assim, o brasileiro tem a grande vantagem que ele importa com o sentimento do outro. É um valor cultural muito elogiável, quase talvez o melhor no mundo nesse sentido de importar com pessoas, de ser hospitaleiro, de agradar pessoas, de querer agradar o outro. Sim, isso é uma grande vantagem da cultura brasileira. Mas uma grande desvantagem que vai junto com isso, com efeito colateral, é que a pessoa não gosta de falar não para ninguém. Porque cria um mal-estar, né? Você pode estar? Não. Não é ruim, né? Não. Aí, como? Você não é meu amigo? É, porque eu sou seu amigo, estou falando não. Porque se eu falar sim e não for, pior. Não é? Então, é caro quando você se torna íntegro, quando você começa a criar esse costume, você fala assim, eu prefiro passar um mal-estar passageiro de não agradar a pessoa na hora do que eu agradar aqui e não cumprir com a minha palavra e não ser íntegro. Né? E aquele livro, tem um livro lá fora, um branquinho, que o Jamé indicou e eu li, eu achei fantástico, que fala A Tirania da Urgência. Tem muitos livros que falam sobre você administrar seu tempo, se você não ficar debaixo de pressão, não ficar estafado, não ficar estressado. E esse livrinho é um dos melhores que tem sobre isso, porque ele é muito prático. Ele tem algumas partes bem parecidas com Espaço para Deus, bem interessante isso. Mas ele tem umas dicas, e uma das dicas que ele dá no livro é o seguinte, quando alguém, por exemplo, normalmente o urgente apresenta assim, o urgente não vem do seu planejamento, o urgente não está na sua agenda. O urgente não está quando você levanta de manhã. Esses urgentes normalmente não estão. O urgente é um telefonema, um batido na porta, um e-mail, um WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp. O WhatsApp é terrível. A não ser que você sabe controlar ele. Eu perguntei a alguém. Todo mundo falou assim, tem que ter WhatsApp, eu preciso falar com você por WhatsApp. Eu falei assim, tem jeito de deixar as pessoas que não querem junto? Não. Então, não vou ter. Porque os amigos que têm é o dia todo falando bobagem. Pode ser um instrumento muito útil de comunicação, mas você tem que ter controle. Controle mesmo. Porque o urgente, se você consegue desligar, mas aí na hora que você liga, depende. Não vamos entrar no meio dessa questão. O Abner estava falando ontem sobre fofoca. Eu quase levantei a mão assim. Facebook, cuidado! Né? Quanta gente se expõe e fala coisa de outras pessoas. Então, assim, a fofoca e a coisa não é só de boca, né? Ela é também por escrito, é coisa terrível. Precisa ter até curso para os jovens para saber o mal que o Facebook pode fazer para sua carreira daqui a 20 anos. É verdade, gente. Assim, as coisas que são escritas, elas nunca somem. Você engana o seu, você achar que some. Está lá em algum lugar. E pode ser recuperado e só algum dia está esperando nas cavernas para te pegar qualquer coisa. Então, assim, toma cuidado com as palavras que saem da sua boca e toma cuidado com o que você escreve, porque vai testemunhar depois contra você. Então, nós precisamos ser muito cuidadosos com a língua, mas não só com a língua, com os dedinhos também. Né? Hoje em dia, com os dedinhos também, precisa tomar cuidado. E a dica é o seguinte, o urgente, sempre se apresenta com alguém ou batendo na porta, mas hoje em dia muita pouca gente bate na porta, mas tudo bem. Bate na porta, liga, às vezes também não estão ligando tanto mais. O WhatsApp agora é muito. Qualquer barulhinho que alguém está fazendo, me fala, me atende, me fala, agora. Isso é urgente. Aí você, não, só um minutinho, olha. Tem gente, nós estamos na reunião para ter comunhão e os irmãos estão. Meu Deus do céu, que comunhão é essa? Não olha mais no rosto um do outro, não conversa, não dá toda a sua atenção. Dá um pouquinho de sua atenção aqui, um pouquinho de atenção aqui, um pouquinho. Meu Deus do céu, eu só tenho uma parte de você? Quando nós vamos ter comunhão? Já é difícil ter comunhão quando você todo dia está aqui, quando só um pedaço de você está aqui, é mais difícil. Porque tem gente que está na reunião e nem escuta o que passou na reunião. Porque está, voando. Uma vida de superficialidade, de urgência, de coisa que não tem nada a ver. O mundo não vai acabar se você não atender. O mundo não vai acabar se você não responder. O mundo não vai acabar. Você tem o importante que você planejou, sem interrupção. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Gente, como fechar a porta espiritual? É muito bom. Porque naquelas casas que eles tinham lá, eu nem sei como é que ele falava de porta, porque quando eram as casas, eram tão... Ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Hoje é fechar a porta. Então significa assim, o urgente, seu amigo te liga assim, liga, fala no WhatsApp, sei lá o que for. Você pode pegar o culto dos jovens hoje à noite, porque surgiu uma doença na minha família, ou surgiu uma viagem, eu tenho que sair. Aí você pensa assim, rapidinho, é meu amigo, né? E amigo a gente tem que servir, né? Posso. Pronto. O urgente vai torpedear o seu dia, torpedear o importante, e você já se lascou, porque você já falou sim. Você falou sim. 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 Pronto. Você está enrolado. Você deu sua palavra, tem que cumprir. Depois, no fim da semana, no fim do mês, eu não fiz nada do que eu devia ter feito, eu estou frustrado, estou estressado, meu filho. Todo mundo te aluga, todo mundo te pega. Agora eu estou dizendo, não é para atender o amigo? Não, no livro, ele não está falando assim, não atende seu amigo. Ele está falando assim, posso te ligar daqui meia hora? Daqui 2 horas? Amanhã, amanhã não dá, né? Porque amanhã já acabou a reunião. Posso te ligar depois? Aí você vai, medita e fala assim, eu atender o amigo é muito bom atender. Porém, se eu atender o amigo, essas coisas que Deus me mandou fazer vão ficar sem fazer. Devo ficar sem fazer essas coisas e fazer isso? Pergunta para Deus. Ele vai te falar. Posso, vou ficar sem essas coisas e vou servir o amigo. Liga para ele, posso sim. Amém? Então, urgente, não dominou você. Você está livre da tirania dele. Você mediu as consequências. Você atendeu o amigo ou não. Porque às vezes você pode ter que fazer, não, as coisas que eu tenho que fazer são mais importantes e não dá para atender isso. Então, assim, o Augusto Cury fala muito sobre você assumir o palco emocional da sua vida. Não seja dominado, tiranizado por circunstâncias, por pessoas, por necessidades. Gente, gente, eu seria uma crise nervosa ambulante se eu não conseguisse pegar todas as preocupações que eu tenho, enfiar na gaveta e falar, Deus, cuida disso enquanto eu estou aqui na reflexão. Tem tanta coisa acontecendo em várias áreas que eu estou envolvido que se eu tivesse preocupado com isso, eu não conseguiria nem mexer. Nem mexer. Eu levanto de manhã e falo assim, Deus, minha vida é tua, um dia eu vou morrer, vou largar tudo isso aí no meio, sem fazer mesmo. Então, o Senhor é a prioridade, me dá sabedoria para fazer o que eu devo fazer cada minuto e o resto é contigo. Aí você tem paz, mas você tem paz no meio da tempestade, tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de coisa precisando, mas eu não preciso ser dominado por essas coisas. Quem me manda em mim é Deus, não é as coisas. E aí, algumas coisas vão ficar sem fazer, algumas coisas vão acontecer, vão, mas debaixo do controle de Deus. Estou nas mãos de Deus, não estou na mão de ninguém. Então, assim, gostou da dica? Gostou? Quando te interrompe, você não diz sim. Você medita, pesa as consequências e você assume aquilo que é prioridade. Entendeu? Então, às vezes você vai dizer não, às vezes você vai dizer sim, mas você vai sentir que você está fazendo a vontade de Deus. O amigo ficou de bico, fazer o quê, né? Deus, é preferível o amigo ficar de bico do que Deus ficar de bico, né? E do que você ficar estressado. Então, assim, é muito importante essa questão da integridade. Nem sei assim, de onde nós caminhamos tão longe para chegar nisso aí. Mas vamos para a lealdade. A lealdade é a outra qualidade. Então, integridade é ser digno de confiança, é ser digno de. É ser confiável, sabe? É sua palavra valer, é você estar integralmente onde você está, em tudo que você está. E envolve economizar palavras, economizar promessas, envolve você se limitar bastante. Você tem que se limitar bastante, você tem que dizer não, uma série de coisas, você tem que perder um monte de coisa. A gente está no mundo que a gente quer aproveitar tudo. Jesus disse que tem que perder a vida. Então você tem que acabar tomando prejuízo. Talvez nós tenhamos que tomar mais prejuízo ainda de coisas boas que nós poderíamos ter feito, para que quando as coisas que nós fizermos, a gente curtir de verdade e estar 100% presente nelas. Eu acho que nossa geração tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos querendo fazer tudo. Não pode. Tem que fazer menos coisas e as coisas que nós fizermos ser bem feitas. E a gente ter prazer nelas e sentir que Deus tem prazer em nós, porque nós estamos fazendo.
Dá maior importância para aquilo que
Isso, exatamente. Talvez no sentido de ser perfeccionista, né? Assim, tudo que eu faço, eu vigio, eu estou presente, eu garanto que vai sair certo. Se você for desse jeito, você vai ter uma crise nervosa. Você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a correr riscos, você tem que aprender a ver coisas que não, né? Isso. Essa é a primeira coisa. Esse livro fala a primeira coisa e o espaço para Deus é a mesma coisa. Nós precisamos de um espaço vazio, cada dia, com a porta fechada, diante de Deus, e aquietar. Gente, eu não sei se vocês são igual eu. É só orar que eu lembro de tudo que eu tinha que fazer. Eu acho que o diabo é bom lembrador das coisas, né? Nossa, coisa que eu não estava lembrando nada. Se você quiser lembrar, é só orar. E aí alguém deu uma dica muito boa, né? Falou assim, pega o seu cadernetinho, tudo que vai aparecendo. Tem que ligar para o fulano, tem que... Anota. Aí o diabo fica dizendo... Uma hora acaba, né? Uma hora acaba, né? Mas assim, mas não pode sair na hora que terminar. Aí que você vai começar a orar, né? Aí que você vai começar a orar. Que é uma técnica boa, é, né? Assim como a pessoa pode falar, eu não sei, eu não tenho sono, eu tenho insônia e tal. Vai ler a Bíblia de noite, meu filho. Ou então ouvir algum irmão que fala bem baixo, bem devagar, e bem que tal. Se você conseguir ficar acordado, você vai ser abençoado. E se você der sono, você vai dormir, não na reunião, né? Então, o pessoal tem que entender que tem práticas. Tem gente que não dorme na cama e dorme na reunião. Como é que pode, né? Aplica. O que é o sonífero da reunião? Faz na sua cama. Entendeu? Agora, então assim, mas isso que você falou é a base de qualquer livro ou qualquer coisa que fala sobre Deus e sobre ouvir a voz de Deus, é que nossa mente precisa ser desocupada, livre. Nós precisamos adorar a Deus por quem Ele é, como Ele é, nós precisamos esquecer de tudo e de todos, escolher a melhor parte, e daí, dessa fonte, Ele começar a colocar em nosso coração as coisas que realmente são importantes. E aquelas outras coisas que são decorrências de coisas normais da vida, a gente vai encaixando eles no que é possível de fazer. Lealdade não tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com o nosso tratamento das outras pessoas. Se eu tenho uma aliança com alguém, significa que eu estou ligado com essa pessoa, eu sou responsável por essa pessoa, a honra dessa pessoa está em minhas mãos e eu preciso zelar dessa honra. Eu preciso zelar. Na presença, na ausência, todo momento, essa outra pessoa, eu preciso zelar. E aquela frase, daquela passagem que a Ariadna leu ontem, ele falou para Mefibosete, o que ele falou? Por causa do teu pai, Jonatas. Entendeu? Aliança transpassa gerações. Aliança é um compromisso. Então, eu não posso quebrar essa aliança, eu não posso ser frívolo com essa aliança. Eu preciso ser muito zeloso dessa aliança. E, gente, acho que a coisa principal é a língua. E o que foi orado hoje de manhã, acho que Pedro orou, né? A cultura de honra, tirar a fofoca. Meu Deus, Deus precisa trabalhar muito em nossos corações, que até em reunião de presbitério, em reuniões que vão conversar sobre pastoreamento de vidas, se trata das pessoas de maneira muito leviana, e a gente, eu não estou condenando ninguém, eu acho que participei muitas vezes desse tipo de coisa, e Deus precisa repreender a gente mais ainda, porque na ausência de uma pessoa, falar de uma pessoa, você não fala do mesmo jeito do que quando você fala com ela. E isso é errado. Tudo que você fala na ausência da pessoa, que é diferente do que você falaria se você estivesse olhando no olho dela, está errado. Está errado.
Eu coloco hoje a diferença entre acordo e aliança. Você falou a questão da esposa, né? Eu
lembro
isso, sim.
É.
Por exemplo, numa aliança, que a gente sabe. sou chamado para guardar a honra do outro, mesmo que ele
não guarde a sua. Isso é bem colocado, porque Deus está no meio e não estou fazendo isso por causa dele, mas por causa de Deus, por causa da aliança de Deus entre nós, né? É, muito bem colocado. Então, e o Asher fala aqui que quando nós formos íntegros e leais, ou seja, honramos a nossa palavra e honramos o nosso amigo e nosso aliançado, nossas palavras vão começar a ter poder para expulsar demônios, curar enfermidades. Amém, irmãos? Eu tenho muita esperança que isso vai começar a acontecer. Eu acho que Deus precisa nos disciplinar para que a língua, as palavras sejam contadas, medidas, sérias. Não quer dizer que não tem piada, não tem brincadeira, mas assim, não podemos fugir dessa integridade, vida espiritual presente em todo o tempo, Deus presente em todo o tempo. E eu creio que quando nós começamos a fazer isso com nossas palavras, quando nós oramos e quando nós curamos e quando nós declaramos, vão ter muito mais poder. Deus vai começar a confirmar nossas palavras. Então nós precisamos de um grande filtro, um grande coador para Deus começar a passar a peneira em tudo que a gente fala no dia, para que a gente comece a aprender. E quando Isaías queria ser enviado, tinha que ser queimada a língua, né? Queimar a língua deve doer pra caramba, né? Sim, mas ele falou, eu sou homem de lábios impuros, eu não posso. E aí depois que queimou, ele falou, manda que eu posso. Então, guardas, né? Guardas, porteiros. Ai de mim. Sou homem de lábios impuros. Deus nos ajude, né, irmãos? Eu acho que nós vamos entrar, se nós entrarmos na prática disso, né? Vai ter uma mudança espiritual muito grande em nossas vidas. Formando essa cultura de não ouvir mal do irmão, de não falar mal do irmão, de lembrar sempre que cita o nome de alguém, como se ele estivesse na frente, e falar daquele jeito que eu falaria se ele estivesse na frente, entendeu? Porque quando a gente está com a pessoa na frente, a gente tem certa essa tranca na língua, a gente tem um filtro. A gente não fala coisa para ofender, normalmente, né? Assim, a gente trata a pessoa com jeito. Então, nós devemos tratar com jeito na ausência dela também, né? Da mesma forma. Lembrando que a pessoa não é objeto, a pessoa é imagem de Deus e nós somos chamados para zelar e honrar. Então, a cultura de honra é isso, é honrar. E, como a Yadja disse, mesmo se a pessoa não se honra ou não honra, mas nós somos chamados a ser honrados, né? E letra F, e o último desse aqui, fala, vivemos numa cultura onde as pessoas se relacionam com o mínimo possível de compromisso. Vivemos no meio de uma cultura onde as pessoas convivem, relacionam umas com as outras com o mínimo possível de compromisso. Eu comentei isso outro dia, né? Que a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão infiéis aos contratos. Né? Infiéis aos contratos. Não haverá confiabilidade. Antigamente, né, eles falavam que o fio do bigode resolvia o negócio. Hoje, contrato assinado não resolve. Né? Então, assim, nós temos um sistema, uma cultura, onde a aliança mais sagrada, que é o casamento, a intimidade mais forte, que é o sexo, é banalizado como se não fosse importante. E aí nós criamos uma cultura sem aliança, sem compromisso e sem confiança. E a igreja precisa reverter isso. Então, eu só estou dizendo esse último ponto, que nós não temos uma tarefa fácil, que os jovens que chegam na igreja, que os jovens da própria igreja, às vezes os pais não ensinam, não preocupam, sabe? E os valores do mundo são inculcados neles, e aí chega na igreja e nós não temos uma igreja muito diferente do que o mundo, porque essas coisas não são ensinadas, praticadas, né? E colocadas em prática. Nós precisamos realmente de entender esse tipo de cultura onde nós estamos inseridos. Número 3, rapidamente aqui, então. Número 3, a aliança, igreja, comunidade e redes ministeriais. E aliança, igreja, sua relação, né, com a igreja, com a comunidade, com redes ministeriais. Eu vou dar o ABC, depois o Ângelo vai completar alguma coisa aqui, talvez alguns outros do Ministério Impacto também sobre essa questão aqui. A igreja, a comunidade, quando eu falo comunidade é outras pessoas fora da igreja e outras igrejas e redes ministeriais. Letra A, aquilo que eu falei, você pode resumir do jeito que for, não vou ditar, você põe nas suas próprias palavras. O tamanho de uma igreja é o número de pessoas que têm relacionamentos significativos umas com as outras. O tamanho de uma igreja é o número de pessoas que têm relacionamentos significativos umas com as outras. Então, se na reunião de domingo tem 5 mil pessoas, mas quantas dessas pessoas assistem reunião e vão embora para casa, assistem reunião e vão embora para casa, e quantas pessoas têm relacionamentos significativos umas com as outras? Para Deus, essas pessoas que assistem reunião não são a igreja. São um povão, né? São um povão. Poderia, em vez de estar na igreja, poderia estar em casa assistindo televisão, né? O culto pela televisão. Assim, não é a igreja. Agora, a igreja é o número de pessoas que se relacionam significativamente uma com a outra. Ou seja, se ele sair da igreja, ele vai sofrer. Vai sentir como se fosse cortado. Vai acontecer algo na alma dele. Ele vai ficar mal. Ele vai ficar afetado. Então, esse aí é da igreja. Esse aí tem relacionamento. Esse aí tem alguma ligação significativa com alguém. E se cortar isso, ele vai sentir dor. Ele vai sentir mal. Então, essas pessoas que são ligadas significativamente umas com as outras, essa é a igreja. Ou seja, não devemos ficar alegres de número de pessoas que tem em nossa igreja ou quantidade de dízimo que entra. Nós devemos estar preocupados com quantas pessoas estão em nosso meio desligadas umas das outras, avulsas. Entram ali, falam bom dia, boa tarde, paz do Senhor, sei lá, mas não estão ligadas significativamente, né? Não há entrada e saída. Ninguém conhece os problemas deles, ninguém sabe o que está acontecendo na vida deles. Essas pessoas, quando tiver crise, são as primeiras que revoam. Porque não tem nada que prende. Então, eles vão de igreja em igreja, vão de lugar em lugar. Essas pessoas são números só, mas não é a igreja. B. Deus não está interessado em ministérios e projetos. Então, em outras palavras, Deus não está preocupado com estatísticas. Quantos batizos tivemos esse ano? Quantos cestas básicas nós distribuímos, quantos, não sei o quê, tal. Não está interessado em estatística, está interessado em relacionamentos. As pessoas que estão fazendo isso se amam? As pessoas que estão fazendo isso amam as pessoas? Né? O Pedro acho que falou a mesma coisa, né? Você ajuda os pobres estatisticamente, mas você conhece, algum pobre te conhece? Eu gostei muito dessa colocação do Pedro, muito, muito bem colocado. Não precisa nem falar muito mais sobre isso, porque isso aí é a chave. Estados Unidos teve uma doença gravíssima. Quando caiu os televangelistas, houve aqueles escândalos todos, um após o outro caindo em pecado, e gastando dinheiro à toa, e luxo, teve muita coisa, vários. Isso foi, acho que no fim dos anos 80, no início dos anos 80, por aí. Vários, um atrás do outro, muita coisa grande. Aí um jornalista cristão, Jamie Buckingham, escreveu um artigo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, não aponte o dedo para o cara que caiu. Você é culpado. Porque em vez de ir lá e ver o que está acontecendo, você mandou o dinheiro para apaziguar a sua consciência, para você viver a sua vidinha e não está nem aí. Gente, aliás, esse assunto de dinheiro eu preciso trazer bem à tona, porque dinheiro pode ser um instrumento muito forte da obra de Deus e pode ser um problema seríssimo para o diabo atacar também. Eu, uns anos atrás, eu visitei um grande celeiro antigo, onde o Billy Graham montou todos os Tem todo, é como se fosse um museu do ministério dele, desde o início até o fim. E lá fora tem um lugar onde a esposa dele está enterrado e onde ele vai ser enterrado ao lado. E é um lugar bem parecido com o lugar onde ele foi criado, né? E eu estive olhando lá, o que mais me impressionou foi que o Billy Graham se cercou de homens que cuidavam de todas as finanças, cuidavam de todas as coisas. Ele se cercou de pessoas que não eram os camaradinhas dele. Ele se cercou de caras, e tinha as fotos desses caras, que não eram evangelistas, pastores. Não, ele se cercou de homens, empresários, como é que chama? Quem é? Auditores. Auditores. Ele não botava mão no dinheiro, ele não tinha... Ele é um dos mais, assim, fazia campanhas, gastava milhões, gastava, entrava tudo quanto é tipo de coisa. Ninguém ousou falar um A contra o Billy Graham. Por quê? Porque ele simplesmente não podia mexer com nada disso. Era impossível. Se quisesse atacar ele, tinha que atacar de outro jeito, porque desse jeito aí não tem jeito. Porque a Bíblia fala que nós não devemos não só fazer o mal, mas nós não devemos nem permitir que seja possível falar o mal. Quer dizer, a aparência do mal. Então, assim, quando você tem essa sabedoria que ele teve, poucas pessoas tiveram, assim, gente, precisa de prestação de contas, precisa de transparência, precisa de outras pessoas falando. Não basta eu ser honesto. Eu preciso que outras pessoas honestas deem testemunho. Eu preciso abrir mão desse controle, desse poder. Eu preciso não ter esse poder. Eu preciso que outras pessoas falem de mim. Entendeu? Então, assim... Então, esse Jamie Buckley estava falando que há uma tendência muito grande da gente contribuir para os pobres, contribuir para isso. E aí você sente que sua consciência fica bem, né? Porque você deu, mas você não foi, você não viu, você não se envolveu, entendeu? E aí o que acontece? Todas as falcatruas possíveis. Então, assim... tem gente que ensina, você dá o dinheiro e não tem que preocupar com onde vai. Você tem que preocupar onde vai. Fala o contrário. Nós temos que ser pessoas que cobram da liderança, que cobram de outras pessoas, prestação de contas, transparência. Deus não exige de ninguém, e eu não dou, e nem conselho que você dê para alguém que não presta contas. Que seja transparente, que seja visível. Então, assim, eu não tenho que ter essa fé. Não, você tem que confiar na liderança. Não tem que confiar em nada. Pode, maldito que confia no homem. Confia em ninguém. Exige prestação de contas, exige clareza, exige transparência e você será abençoado e você não será colaborador, porque é o que o Jamie Buckley está falando assim, e esses caras estão criticando eles. Mas você deu. E deu ano após ano. Assistia televisão e punha lá. Você é colaborador. Você é culpado. Para com isso. Então, assim, aí começou a surgir muito mais responsabilidade nos Estados Unidos em relação a essa questão. Então, Deus não está tão interessado em projetos, ministérios, ele está interessado em formar um corpo onde todos os membros estão interligados uns com os outros através de relacionamentos e alianças. Deus está interessado em... os fins, sim, ele quer alcançar os pobres, ele quer alcançar as pessoas, mas não está interessado só nos fins, ele está interessado nos meios. Quem está fazendo isso? O que está acontecendo com as pessoas que estão fazendo isso? Como elas se relacionam? E como isso está afetando o mundo? A Madre Teresa é um bom exemplo disso, né? Porque a Madre Teresa, ela via necessidades muito graves, muito grandes. Normalmente, se ela estivesse pensando em números, todo voluntário que chegasse, ela devia acolher, né? Tem, precisa de mais. Tem muita gente morrendo que eu não estou conseguindo visitar. Vem você também e faz. Não. Ela olhava para a pessoa e falava assim, ela discernia, volta para seu estado, casa, tenha filhos, seja professora, faça sua coisa, não vem. Só vem aqui se isso for a sua maior alegria. Se você conseguir, se você considerar isso uma honra. E, então, ela não estava interessada em projetos. Né? A mais famosa coisa que fala sobre ela... É difícil falar mais famosa, porque tudo dela se tornou famosa. Mas é um episódio muito grande. Ela foi chamada para uma reunião sobre a fome mundial. E ela chegou lá naquele lugar onde estavam todos engravatados lá dentro, né? Toda aquela comissão das Nações Unidas, né? Organização Mundial da, né, FAO, né, e tal, estava lá. E ela chegou, acho que atrasada, e chegou e viu na porta lá do prédio onde ia ter essa reunião sobre a fome, uns famintos, uns mendigos. Ela foi pegar os famintos e levar para comer e matou a reunião. Então, ela não estava preocupada em estatística, em números, em nada. Estava interessada naquele carinha na frente dela, isso que ela estava preocupada. Então, Deus está interessado nisso. Talvez essa, e essa reunião que eles fizeram, a gente nem sabe o que discutiram, nem o que foi, nem nada disso. Mas isso que ela fez está famoso até hoje, né? E ela não estava procurando fama de jeito nenhum, não estava procurando nada disso. Mas o que ela fez foi tão radicalmente diferente do que se faz, que isso se tornou uma mensagem muito grande, né, para nós hoje. É, então, Deus não está interessado em ministérios e projetos, está interessado em formar um corpo orgânico, com os membros todos interligados uns com os outros, através de relacionamento e aliança. E C, e o último que eu vou dar aqui, mas o Ângelo vai completar aqui com algumas coisas sobre a igreja. Letra C, muitos ministérios preciosos têm caído, não por causa do pecado, porque todos nós somos pecadores, e por um pecado o ministério não precisa cair. Pessoa adulterou, pessoa agiu errado com dinheiro, ele não precisa ser destruído o ministério dele, não precisa. Não precisa. Mas sabe por que caíram? E foram destruídos, implodidos, anos de trabalho, anos e milhares de pessoas que dependiam deles, e tanta coisa, é uma tragédia. Não é a própria vida só daquela pessoa, mas aquela pessoa também é jogada na lata de lixo. Fica amargurado, nunca mais recupera para nada. Gente, a igreja é lugar de perdão, a igreja é lugar de restauração. Não precisa... Só por causa do pecado, a pessoa é totalmente destruída, não tem mais perdão. O cara pecou o pecado que não... Que isso? Não, não é por causa do pecado. Sabe por que ele é destruído? Porque ele não tem pessoas amigas que podem enfiar o dedo na cara dele e quando ele está caindo, sustentá-lo, protegê-lo, levantá-lo, cobrir suas costas, entendeu? Nós vimos um pastor, tinha uma denominação uns anos atrás, ter problemas sérios, e a denominação, em vez de ajudar, ajudou a tirar contra. Isso é uma coisa incrível. Enquanto tudo vai bem, mas quando vai mal, aí que nós precisamos. Então, assim, é possível você ser uma pessoa arrojada, pioneira, sabe? Pessoa que vai na frente, só que tem um problema. Enquanto você está sadio e está com um facão na mão, e está cortando as arvezinhas, e está se embrenhando no meio da mata, e está tudo bem. Legal. Mas uma hora que você está lá no meio da mata, longe de todo mundo, e acontece que você sofre algum desastre, algum problema, não tem ninguém, você grita, não tem ninguém para te socorrer. Então, nós precisamos cultivar uma cultura de nada fazer sozinho, de ter pessoas que nós prestamos contas, de andarmos junto com essas pessoas. E se esses ministérios que eu estou falando tivessem feito isso e andado em aliança, em redes, por isso que eu estou falando, tem a ver com rede, com equipe, com... E isso não é de graça, viu, gente? Assim, isso não surge à toa, não. Você não vai ter amigos se você não investe neles. Você tem que investir neles. Você tem que gastar tempo. E esse tempo vai tirar do seu rendimento. Você vai parar de render tanto. Assim, uma coisa que me impressionou muito nessa viagem do IHOP lá em Kansas City, foi um dos administradores, conversei com ele, ele falou assim, nós somos a igreja mais ineficiente da face da terra. Mas por quê? Porque a gente exige de todos os pastores que orem 50 horas por semana. Ora 50 horas por semana, cada pastor, tempo integral, ele ora 50 horas por semana. Que hora que ele vai pastorear? Aí o trabalho que um pastor faz tem que ter 10, tem que pagar 10, porque cada um dos 10 vai orar 50 horas. Se nós somos uma igreja ineficiente, porque tudo é para Deus, nada é para a igreja nem para nós. Mas olha que ineficiência, eles precisavam de abrir uma faculdade para ensinar essa ineficiência para os outros. E chegou um cara e perguntou, quanto vocês precisam para isso? Aí o diretor falou assim, vem comigo, vou te mostrar. Aí pegou um shopping velho que estava meio falido, tá? Então, olhou tudo, falou, isso é bom, tal, tal. Quanto você precisa? Quanto que o cara está pedindo? 3 milhões e meio de dólares. O cara pegou o cheque, escreveu, 3 milhões e meio de dólares, entregou. Poxa, ineficiente assim é bom, né? A gente, quantas horas de homem que você iria gastar para ganhar 3 milhões e meio? Você ora e cultua a Deus e Deus dá 3 milhões e meio, assim, pum, né? E o cara falou que Deus tinha falado com ele e a esposa exatamente esse valor, 3 milhões e meio. Mas ele foi lá olhar, ele perguntou quanto que é. Quando o cara falou 3 milhões e meio, op, bateu com o que Deus tinha falado, anotou. Gastaram mais 9 milhões para deixar a coisa do jeito que a gente viu lá, sem dívida. Ele falou assim, não creem em dívida, não creem em manipulação das pessoas, eles creem em oração. E eles creem numa vida de jejum, uma vida de doação. Então, irmãos, quando nós começamos a nos dedicar a Deus e aos relacionamentos, nós não vamos ser muito eficientes aos olhos do mundo. Mas se Deus estiver na jogada, nós vamos ver coisa acontecer. Estamos crendo para isso, né, Tony? Lá em Jundiaí. A nossa santa ineficiência lá de reuniões após reuniões para manter os 12 juntos. Mas Deus vai nos honrar, né? Ele vai fazer coisas que nós nunca poderíamos fazer sozinhos. E isso vai acontecer na face da terra, através de ligações, tempo perdido, entre aspas, em relacionamento, tempo perdido em zelar uns dos outros, em zelar dessas coisas, em zelar nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Deus vai chegar e vai fazer coisas que nós não poderíamos fazer. E, dentro desse ponto que eu estou falando, Deus vai permitir que alguns de nós sejamos como um foguete que vai subir em fé, vai começar a ter sinais e milagres, mas não vai ter orgulho, não vai cair, porque vai estar cercado de amigos que talvez não tenham sinais e milagres, mas tem o milagre de enfiar o dedo na sua cara e você está ficando orgulhoso. Não é? E nós demos a esses irmãos o direito de participar de nossas vidas. Nós demos a eles a liberdade. Nós demos a eles anos de vida para não jogar isso fora por causa de um momento de glória ou de vanglória. Não, nós precisamos zelar para que os foguetes dos últimos dias tenham base de lançamento sólido, firmes, e que Pedro possa levantar com os 11. Os 11 não falaram nada, mas ficaram em pé silenciosamente ao lado dele. Pedro não estava sozinho, amém? Ele era amigo de Jesus e amigo dos 11 que estavam com ele. Mas Deus usou Pedro. Deus vai usar pessoas, mas essas pessoas vão ser pessoas que prestam contas, que são humildes, que têm amigos e que não vão permitir que o diabo os tire para essa glória única e sozinho. Vocês creem nisso, irmãos?
Amém.
Isso é o nosso alvo, nosso propósito em todas essas coisas, nós começarmos a nutrir essa cultura entre nós, essa cultura de dons, né? De irmãos sendo usados nos dons, pessoas sendo usadas e não se vangloriando, mas estando protegido por ligações significativas umas com as outras.